Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
Coisa de Mãe está de volta na manhã desse sábado. Hoje recebemos a presença do Dr. Taylor falando sobre a saúde mental das mães atípicas. Doutor, eu queria perguntar sobre as mães que enfrentam a jornada de criar um filho atípico sozinhas. A gente sabe aí que os desafios são maiores, mas queria focar nessa questão da saúde mental dela, dessa sobrecarga. Eu até quero compartilhar aqui uma experiência pessoal, porque quando você tem, né, o seu companheiro ali, ou o pai da criança presente, você tem essa pessoa para você dividir as decisões de uma terapia, de uma escola, de um plano de saúde, do SUS, mas quando é sozinha, parece que a culpa é maior, porque se você entrasse para errar, você tá errando sozinha, né?
Exato. Vem junto a responsabilidade solo, né? Então É uma mãe solo com uma responsabilidade solo. E a gente não pode esquecer que você vai ter uma pressão de tomar decisões por um indivíduo, né? Que é o seu filho nesse momento. A presença de um genitor ali ao lado, né? Não precisa estar junto, acredito eu, em alguns momentos. O casal não deu certo, tá tudo bem. Mas pelo menos a presença de um genitor, para que você tome as decisões de fato, né? Em conjuntas, facilita muito. Porque é uma divisão de responsabilidades. E tem que ter essa responsabilidade também, né? Por parte do genitor. Então, essa sobrecarga emocional que a mãe vive, não só de enfrentar a barra por todos esses sentimentos de culpa que ela tem, mas também das tomadas de decisões. Uhum. Gente, isso não é só... imagine aí você numa em que você não tem apoio nenhum da sua vida. O simples fato, às vezes, de você ter que, sei lá, comprar um molho de tomate A ou B, você fica na dúvida. Entendeu? Então, agora você imagina grandes decisões que...
Um tratamento.
Mas sabe também qual que é a grande questão nisso, Bruna? É uma sensação de insegurança ou até medo de julgamentos.
Não tinha pensado nisso.
De julgamentos futuros. Às vezes isso fica tão inconsciente que então a mulher fica ali na tentativa sempre de fazer o melhor, mas na primeira vez que alguma coisa der errada, vem alguém sempre falar assim, olha aí, também o jeito que você tá fazendo, né? O jeito que você fez. Mas na hora que realmente é para ajudar, ninguém tá disposto.
Sim.
Né? Então, acho que é um conjunto de situações que vai aumentar muito a ansiedade e essa pressão emocional em que a mulher vai estar sendo exposta, né? E com isso, sem sombra de dúvidas, aumenta a chance de depressão, ansiedade, pânico, né? Acontece muito, episódios de pânico, insônia também acontece muito. Então, isso acaba prejudicando.
No mês de maio, né, tem a campanha aí do Maio Furta Cor, que é sobre a saúde mental das mães. E ainda nesse tema eu queria perguntar sobre as formas mais eficazes de apoio para uma mãe solo atípica, mas todas as mães, mas falando agora da mãe solo atípica, o apoio da família, dos amigos, profissionais de saúde, a importância desse acolhimento, dessa rede de apoio, doutor.
Isso, o termo é esse, né? Rede de apoio. Realmente que são. Rede de apoio, gente, não significa estar em casa.
Uhum.
Tá? Porque isso às vezes... mas eu vou... Não significa isso. A rede de apoio, às vezes, é só e simplesmente um acolhimento.
Uhum.
Né? O que seria acolher? Escutar. Eu gosto muito do termo escutadores, né? Porque você pega escuta a dor, né? Então, às vezes, o simples fato de você escutar a dor do outro indivíduo já é o suficiente. A gente, Bruna, não a mãe solo, mas quem tá escutando, que às vezes somos neuróticos, que achamos que temos que resolver o problema. Mas às vezes não é essa a situação. Por isso que às vezes as pessoas não gostam de escutar.
Entendi.
Entendeu? Porque daí elas pegam para ela o problema e acham que elas têm que resolver.
Uhum.
Não, às vezes não é isso. Não é isso que a pessoa tá querendo, não é isso que a pessoa está buscando. A única coisa que ela quer falar é isso. Ela só quer falar, quer dizer.
Uhum.
Às vezes ela só quer ser escutada. Então, seu papel, às vezes, é de escutar, se sensibilizar e dizer, eu entendo a sua situação e eu tenho empatia por ela, né? Como você acha que eu posso te ajudar?
Uhum.
Essas são, não necessariamente já propondo situações ou medidas extremamente eficazes, não. Então, simplesmente o fato de você escutar já auxilia muito. Então, seja um escutador, né? Escute a dor aí de alguém ou as angústias de alguém que já vai ajudar muito.
Doutor, fui pesquisar, né, sobre o assunto e também há uma percepção aí, geral, tanto dos profissionais como conversando com outras mães, que muitos casais acabam se separando depois do diagnóstico de uma condição aí de atípica do filho. O que, que na sua visão profissional contribui para esse aumento nas separações?
A individualidade. A individualidade, assim, Bruno, cada um é cada um.
Entendi.
Tá? Infelizmente, cada um é cada um. E a forma como cada um lida com determinados tipos de situações na vida são de formas diferentes, né? E isso a gente não tem controle nenhum. Ah, eu conheço ele, eu conheci ela já há 14 anos. Sim, você conheceu ele, conheceu ela há 14 anos em uma situação típica.
Nossa, que incrível.
Né? Você não conheceu em uma situação atípica.
Uhum.
E a forma como as pessoas lidam com o sofrimento e com a situação é a mais diversa possível. Por isso que somos tão plurais.
Entendi.
Por isso que temos tantas condições de saúde mental. Por isso que temos tantas situações em que... Ah, como que você pode ficar doente? Como que você pode ter depressão? Sendo que eu nunca tive nada.
Uhum.
Ou seja, os traumas da vida ou as situações de estresse repercutem de forma diferente em cada indivíduo.
Uhum.
Então isso acontece também com o casal. Né? Naquele momento ali. Então, a mãe, na maior parte das vezes, é claro, aí tem o amor de mãe que eu não sei descrever, eu acho que isso é muito mais pra você, acaba assumindo pra si a responsabilidade.
Sim.
Eu gosto sempre de dizer que a mãe sempre tá 9 meses na frente.
Adorei. Né?
Ela sempre tá 9 meses na frente. Porque a partir do momento em que ela pega um diagnóstico de gravidez, ela já é mãe.
Uhum.
Ela já é mãe. O pai, o genitor, não sabe o que, que é isso.
Uh-uh.
Não sabe. Então, ele vai se dar conta disso quando... E às vezes não também. Quando ele pega a criança nos braços. E ainda assim, para ele não é claro que aquilo, aquela criança, aquela situação, é fruto de um relacionamento, é fruto genético dele. Ele às vezes
não assimila.
Não tem assim. Diferente da mãe que passou 9 meses com essa gestação, sentindo mexer, sentindo crescer, sentindo dor, sentindo coisas que às vezes o homem ali não sentia. Então, para ele, é indiferente.
Uhum.
O que eu noto? Alguns pais, quando tá no convívio ali, né, mais inerente com a criança, dentro de 1 ano e meio, 2, parece que dá um estalo assim. Aí parece que realmente percebe, nossa, de fato, acho que é meu filho, entendeu? Acho que eu tenho responsabilidades sobre isso. Mas isso acontece. Mas lembrando sempre dessa individualidade, né? E cada um vai responder de uma forma. Tem gente que a resposta é a fuga.
Né? Não quero lidar com aquilo, é muito pra mim, aquilo, não quero nem falar sobre isso.
Não quero nem falar. É uma forma do luto, tá? Entra lá no luto. Ó, pra você ver como que as coisas vão conversando.
Interessante.
Isso é luto. Né? Não quero falar, não quero sentir, não quero ver, não quero nada.
Tá tudo bem, tá tudo ótimo.
Tá tudo bem, tá tudo ótimo, vida que segue.
Mas vou seguir o meu barco.
Mas vou seguir o meu barco. Por quê? Porque às vezes a situação é tão conflitante, a situação é tão atípica, que a pessoa simplesmente apaga e não vou seguir. Tem um episódio traumático ali e segue. Ou seja, a fuga é a forma de lidar. Agora é uma opinião minha.
Claro.
Não considero a melhor forma. Por quê? Porque isso vai cobrar lá na frente. Isso vai ter um preço, tá? E essas pessoas, eu te garanto, que sofrem muito mais do que as pessoas que enfrentam. Num primeiro momento, é mais difícil, dói quando se pisa
muito.
Sem a bengala. É muito difícil, é muito trabalhoso. Mas você está ressignificando isso daí. Quando você não faz, ou simplesmente você sai de cena, isso abre margem para sua mente e para sua cabeça criar todas as possibilidades possíveis do mundo.
Não tinha pensado nisso.
Cria todas as possibilidades possíveis do mundo. Você fica ruminando aquilo, fica criando situações, você não tá vivendo aquela realidade, fica pensando, nossa, agora eu vou ter um filho deficiente, nossa, agora eu vou ter um filho problemático, nossa, e agora o que, que vai ser lá na frente, como vai ser? Coisas que às vezes não são verdade, Bruno.
Porque você não tá convivendo, você não tá vendo.
Porque você tá convivendo, você não tá sabendo. Você não tá vendo a evolução dele.
Uhum.
Você não tá sabendo como tá progredindo.
Sim.
E aquilo fica ruminando, ruminando, ruminando. Ah, mas e lá na frente como vai ser? E a pessoa fica com aquele peso, aquele peso, aquele peso. Vai se tornando cada vez uma neurose. E aquilo vai consumindo uma bola de neve. Aquilo vai consumindo a pessoa e a saúde mental dela de uma forma gritante. Uhum. Gritante. Então, assim, num primeiro momento, beleza, não, simplesmente virei as costas e fui embora, né? Não é pra mim. Tá, tudo bem.
Uhum.
Mas o preço mental que essas pessoas pagam, eu te garanto que é o dobro.
Entendi.
É o dobro. Do que realmente você encarar e falar assim, não, vamos lá, então. É um novo desafio, é uma nova situação. Ah, e, gente, vamos separar muito bem aqui o relacionamento de casal,
uhum,
do relacionamento com seu filho.
Sim.
Tá? Gente, tem que... Esse seria o ápice da maturidade.
Com certeza.
Seria o ápice
maturidade. O que você me fala, o mundo dos sonhos,
isso,
né?
Isso, o ápice da maturidade. Você conseguir tomar decisões juntas, porque você tem um ponto em comum, né? Mas conseguir separar ali o relacionamento disso tudo, que é a parte mais difícil mesmo. Mas não é impossível, uhum, né? É algo que dá pra se trabalhar, mas tem que ter ali, pelo menos, a boa vontade das duas partes.
Das duas partes. Exato. Até é legal a gente acabar falando sobre isso, porque eu vi, inclusive hoje, né, vejo coincidência, um vídeo, muitas mães se culpam pelo comportamento dos pais dos seus filhos. E aí elas falam aquela frase, ah, eu errei na escolha do pai do meu filho. E aí o psicólogo falava assim, não, você não errou na escolha do pai do seu filho. Você escolheu o homem que você ia casar, namorar, compartilhar a vida. Quem escolheu o pai do seu filho é o pai do seu filho.
Exato.
Porque ele escolhe o pai que ele quer ser. Aí o psicólogo ainda falava, você não escolhe a mãe que você quer ser todo dia? Daí ele fala, você tem tanta responsabilidade, você vai colocar isso mais isso na tua conta?
Exato.
Daí ele brinca, né? Claro, porque a comanda tá no teu nome, mas você não consumiu a comanda sozinha, né?
Exato, exatamente. Perfeito, perfeito. Isso resume muito o que a gente tá dizendo, né? A gente tem que saber separar muito bem isso. E acaba a mulher ainda assumindo essa responsabilidade, uhum, de culpada quanto a isso. E não só a mulher, não, tá? A sociedade faz isso.
É, culpa a mulher, né? Uhum.
Exato, machismo estrutural gigantesco e acaba culpando a mulher aí. Então, às vezes, compreensível, às vezes... É muito engraçado, porque daí o homem, às vezes, segue a vida, vai lá, constitui outra família, né? Com determinadas situações. E a mãe continua ali com o filho, né? Uhum. Atípico, cuidando e tudo bem, constituindo outra família. Mas a carga de responsabilidade sempre fica
toda dela,
mais pra ela.
Doutor, pra finalizar o programa, eu queria perguntar sobre alguns sinais de alerta que essa mãe aí precisa de ajuda, uma ajuda profissional. Sabe que é normal ficar cansada, estressada, triste, com raiva. Mas alguma coisa que, tipo, opa, isso aí tá...
Tá.
Um sinalzinho vermelho.
Tá. O sinal de alerta é qualquer um. Sabe por que eu te digo isso? Toda mãe de uma criança atípica... Eu gostaria de dizer que toda mãe,
okay,
ela precisa de um acompanhamento, pelo menos psicológico. Eu não vou dizer pra você que já tem que começar com medicamento, que tem que começar... Não, eu acredito que não.
Uhum.
Mas um acompanhamento psicológico, que uma terapia você consiga fazer, pelo menos semanal, pra que você tenha um tempo em que você possa falar, e desabafar e jogar aquilo pra que você possa ressignificar... É essencial. A gente aqui está falando não... quando chega no sinal de alarme, Bruna, é porque já algo está instalado. Entendeu?
Entendi.
Então, qual que é meu objetivo? É que a gente retarde ou que a gente não instale nada, nenhum tipo de condição. A ansiedade patológica, nem a depressão patológica, nem nada.
Uhum.
Então, a gente só vai conseguir isso através da terapia, com a psicologia mesmo.
Uhum.
Né? Para que você... consiga entender o que está acontecendo e você consiga ressignificar as coisas na sua vida, porque senão você vai adoecer. Não tem como, é muito difícil ter alguém que consiga passar por isso ileso. Tá? Então eu gosto de trabalhar muito com a prevenção.
Entendi.
Ok, sou mãe atípica ou sou mãe.
Uhum.
Né? Vou começar meu tratamento, vou começar ali meu acompanhamento, assim como eu faço com meu filho.
Uhum.
E entender que nesse primeiro momento vocês são um conjunto, mas vocês não podem ser uma simbiose. Né? Uhum. O que seria uma simbiose? Uma simbiose é quando você gruda um no outro e se torna um só. Isso não pode acontecer. Tá? Por quê? Porque você, apesar de tudo, está criando seu filho também para a sociedade. E a gente não sabe do potencial dele, do potencial de desenvolvimento dele. Isso, uhum, a gente vai descobrir lá na frente.
Sim.
Então a gente também tem que fazer essa separação da mãe, da mulher, da criança e da criança atípica.
Uhum.
Porque lá na frente isso dá problema. dá problema, até para a criança. Às vezes, nossa, eu trabalhei tanto no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento da locomoção, no desenvolvimento intelectual, mas às vezes a gente vai pecar no desenvolvimento mental, no sentido de apego. Tá, no apego ali materno, no apego da mãe com o filho também. Às vezes aí a criança teve um desenvolvimento significativo que decidi que quero ir para a faculdade. E aí?
Opa!
Opa! Entendeu? Eu tenho uma paciente assim. Ela tem autismo, quero fazer faculdade. Não, assim, ela tem um grau de desenvolvimento bom, sabe? Assim, não é nada que a impeça.
Sim.
Mas ela foi bloqueada pelos pais. Foi bloqueada justamente por conta disso. Não, não, não dá, não dá, não
você
tem
não
como.
Não consegue, enfim.
Não pode. Então, assim, eu acho que você já começar a trabalhar todas essas questões, é claro, cada uma no seu período,
sim,
é algo fundamental, né? Mas os sinais de alerta vão ser os sinais clássicos mesmo. Ansiedade, né? Que é angústia, aperto no peito, sinais de tristeza excessivo, desesperança, pensamentos de morte excessivo, isso também é bastante importante. A falta de energia excessiva. Ah, doutor, eu tenho tudo isso. Ok, mas o que eu uso sempre como nota de corte é há quanto tempo?
Ah, sim.
Há quanto tempo isso está diariamente na sua vida? Isso está diariamente na minha vida há mais de 4 semanas, há mais de 8 semanas? Ok, vamos rever.
Uhum.
Vamos ver o que está acontecendo, que talvez você precise de uma ajuda medicamentosa além da terapia.
Doutor, obrigado pela sua participação.
Imagina que é isso, um prazer.
Pelo bate-papo incrível e convido para voltar outras vezes.
Ah, pode deixar, só me convidar, eu tô por aí.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa, aprendido, refletido um pouquinho sobre o assunto. E eu volto na próxima semana. Coisa de Mãe vai ficando por aqui. Ótimo final de semana para vocês.